Julgo que temos condições para iniciar os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. Solicito aos senhores agentes da autoridade que abram as galerias ao público. E solicito também à mesa a leitura do expediente. Não há expediente a registar. Nós temos 3 pontos na nossa ordem do dia. Primeiro, a discussão das normas avocadas. Temos 2 normas avocadas pelo Grupo Parlamentar do PS, 4 pelo PSD, 2 pelo Chega, 2 pelo Chega, 2 pela IL, 1 pelo PCP e 1 pelo LIVRE. E depois votaremos as normas avocadas e seguiremos com a continuação da discussão na especialidade. Queria aproveitar esta oportunidade para agradecer à Comissão de Orçamento e Finanças o trabalho realizado ontem, em condições muito exigentes, e estão abertas as inscrições para a discussão das normas avocadas. A primeira inscrição de que dispomos é do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Eduardo Alves. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, membros do Governo, senhores deputados e senhoras deputadas, o Governo tem assumido como desígnio a democratização do ensino superior, aliviando os custos com a frequência no ensino superior e reforçando o papel da ação social como mola que impulsiona a igualdade de oportunidades e que por isso também semeia e nos garante um futuro mais justo, mais dinâmico, mais competitivo e, por isso, como país, um futuro mais preparado para abraçar e vencer todos os desafios. Esta ambição de construirmos uma comunidade do conhecimento que tem nas qualificações um elevador social e que tem no ensino superior um motor de desenvolvimento é também e tem resultado também em máximos históricos de entradas de alunos e de estudantes no ensino superior e numa taxa de escolaridade de população ativa com ensino superior cada vez mais crescente. Esta proposta de Orçamento de Estado para 2022 consolida e reforça esta trajetória, com mais ambição para o alojamento estudantil, com o complemento de alojamento, com as camas e com as residências, com mais ação social, chegando a mais estudantes e, sobretudo, com mais ação social onde mais precisávamos, nos mestrados, onde vamos poder até triplicar o valor que é atribuído por bolsa face ao valor atualmente existente. Estamos desde 2015 a fazer aquilo que é preciso, transformando o ensino superior e mudando o seu paradigma e construindo um sistema aberto, inclusivo e atrativo. Mas também por isso queremos e ambicionamos fazer mais. Também por isso propomos, face à tendência que já tínhamos invertido, de redução da propina nos últimos anos, congelar o valor da propina para o próximo ano letivo e assim evitar e amortecer custos para as famílias e para os estudantes. E propomos a criação de um subsídio de deslocação que possa acrescer à bolsa de estudo anualmente atribuída e que com isso possa reduzir custos, possa alargar o âmbito da ação social, mas que, sobretudo, possa garantir que nenhum estudante deslocado possa continuar a ter a ligação à sua família, às suas terras e às suas comunidades e que para isso não tenha que prescindir desta ligação por força de ser um estudante deslocado. E assim, com esta trajetória da propina e com este novo complemento, esperamos assim continuar a reforçar aquilo que tem sido a ambição do PS, o de continuar a dar a todos os estudantes condições para estudar com dignidade, alargando a base social de acesso do ensino superior. Obrigado.
Muito obrigado, senhora. Muito obrigado, senhor deputado. Para intervir sobre a mesma temática, tem a palavra a senhora deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, senhor Presidente, senhora Ministra. Senhores deputados, eu ontem ouvi ali da tribuna o Sr. Deputado Miguel Costa Matos rasgar as vestes em nome das possibilidades do filho de um operário, do filho de um logista, do filho de um médico poder ser engenheiro ou poder ser filósofo, da promessa do conhecimento, da liberdade de escolha e da mobilidade social e de como essa promessa era cumprida pelo ensino superior e garantida pela descida das propinas. Ora, vai daí e aquilo que o PS propõe é não fazer nada. É não descer a propina nem um cêntimo. É manter a propina exatamente como está. A montanha pariu o rato. Eu ainda me lembro de quando a Convenção Nacional do Ensino Superior, organizada pelo CRUP, era encerrada pelo Presidente da República, que propunha um pacto de regime para acabar com as propinas. Ainda me lembro de quando vários responsáveis do Governo, como Pedro Nuno Santos, Manuel Leitor, Alexandra Leitão, Miguel Cabrita, subscreveram a necessidade desse pacto. Eu ainda me lembro de quando a JTS defendia o fim das propinas. Só posso concluir que a juventude socialista já não é o que era.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para intervir sobre a mesma temática, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior, Pedro Nuno Teixeira.
Muito bom dia, muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Umas breves palavras para salientar a importância das duas propostas. E estas duas propostas são importantes porque elas se fundam em duas motivações fundamentais naquilo que hoje representa o ensino superior para as sociedades contemporâneas. Por um lado, nós hoje sabemos que o ensino superior contribui do ponto de vista de oportunidades de emprego e do ponto de vista de salário de uma forma fundamental para criar oportunidades para muitos, e isso permite o acesso a melhores empregos, permite um acesso a uma profissão e um desenvolvimento profissional muito acima daquilo que seria possível se não fossem essas possibilidades de ensino superior. E, portanto, ao reduzir os custos para os estudantes e para as famílias, aquilo que estas propostas contribuem é para alargar o acesso e para reforçar o investimento no ensino superior, mas nós também sabemos que persistem desigualdades importantes no acesso ao ensino superior. E, portanto, tudo aquilo que seja no sentido do reforço da ação social e, em particular, no apoio aos estudantes deslocados, que são, porventura, dos grupos mais desfavorecidos dentro dos estudantes que ascendem ao ensino superior, essa proposta é particularmente importante e, por isso, eu saúdo a mesma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Cristina, do Grupo Parlamentar do PSD, para a apresentação das normas avocadas pelo Grupo Parlamentar. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhoras deputados. O PSD apresentou diversas propostas de alteração ao Orçamento de Estado na área da saúde, as quais o Partido Socialista rejeitou, acreditando que a sua maioria absoluta lhe confere poder absoluto. É grave que o PS tenha votado contra uma proposta do PSD que pretende aumentar a acessibilidade dos doentes aos cuidados de saúde assegurados pelo SNS, onde são reduzidos os tempos de espera para cirurgias, consultas, tratamentos e diagnósticos. Igualmente, é inaceitável a rejeição pelo PS da proposta através da qual o PSD pretende manter e aumentar a cobertura nacional relativamente aos médicos de família, porque a verdade é que pode recorrer à adesão de clínicos externos, bem como à criação do SFs de modelo C, isto quando a Ministra da Saúde afirmou que há 1,3 milhões de portugueses sem médico de família atribuído, e este número que era superior a 2015. Uma rejeição que faz ainda tábua rasa das políticas de anteriores governantes socialistas, que reconheciam nas USFs de modelo C potencialidades para a retenção de especialistas de medicina geral e familiar do SNS. Finalmente, o Partido Social Democrata não compreende como é que o PS votou contra a proposta a qual nós nos limitamos única e exclusivamente a propor o cumprimento dos objetivos e compromissos do Governo Socialista relativamente às redes de cuidados continuados integrados e cuidados paliativos. Por isso, apelamos uma vez mais ao sentido de responsabilidade democrático do Partido Socialista, querendo ainda acreditar que as promessas de diálogo da atual maioria não foram apenas palavras vãs. Na proposta 984, pretendemos que o Governo garanta a realização dos atos médicos dentro dos tempos máximos de resposta definidos e estabeleça tempos máximos de resposta garantidos para tratamentos de saúde e a realização de exames complementares de diagnóstico. E sempre que o SNS não consiga dar a efetiva resposta em tempo útil, deve o Governo alargar avales de cirurgia, as consultas de especialidade e aos exames complementares. Na proposta 1041, o PSD preconiza que o Governo volte a assumir o seu compromisso de atribuir médico de família a todos os utentes do SNS, garantindo-lhes assim acesso a um médico assistente e regulamentando e criando experiências piloto de unidades de saúde familiar de modelo C. Por último, na proposta 988, pretendemos que o Governo honre os seus compromissos e garanta ainda este ano 400 novas camas de cuidados continuados, assim como uma justíssima atualização dos valores da comparticipação diária por doente nas unidades de média e de longa duração. E propomos, finalmente, o aumento do número de camas de cuidados paliativos para as 500 unidades. Senhores deputados, são três propostas justas e essenciais que visam contribuir para que o Estado cumpra o seu dever assistencial e de garantia de acesso universal à saúde de todos os portugueses em condições de igualdade e de dignidade social. Haja de uma vez por todas bom senso e de uma vez por todas a colocar reais necessidades dos portugueses à frente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para intervir sobre a mesma temática, dou a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhores e senhores membros do Governo, eu pedi a palavra para intervir, para sossegar os senhoras e os senhores deputados da direita. Nós chegamos a este debate e trazem várias propostas sobre a saúde. Nenhuma é para melhorar o Serviço Nacional de Saúde, as condições ou alargar a capacidade do Serviço Nacional de Saúde. São todas sobre contratualização com privados. Eu queria sossegar-vos e dizer-vos que acho que podem estar bastante confortados pelo orçamento que apresenta o Partido Socialista. Vejam bem, no orçamento do Partido Socialista também não há propriamente medidas que reforcem o SNS. E aqui na privatização da saúde há sempre dois caminhos. Um caminho é fazer o que a direita propõe e pôr na lei que o orçamento para a saúde vai para os privados. Outro caminho é degradar o Serviço Nacional de Saúde e esperar que isso aconteça naturalmente, e é isso que está a acontecer. E eu gostava de vos dar alguns exemplos. O presidente do Conselho de Administração do IPO, há alguns meses, numa entrevista, desabafava que, porque não podia contratar as equipas de que precisava, já estava a contratualizar com privados tratamentos que sempre foram feitos no IPO, porque àquelas horas não tinha equipas para fazerem os tratamentos. Por exemplo, hoje sai uma portaria muito útil do Ministério da Saúde que diz que vamos passar a comparticipar os testes Covid, e bem que é preciso que isso seja feito nesta altura, mas tem uma particularidade: nas farmácias comunitárias, se um centro de saúde quiser fazer um teste Covid, para isso já não há financiamento. O dinheiro do Estado é só para entregar aos privados. E é assim que continua. Nós sabemos que há hospitais centrais em Lisboa que neste momento pegam em doentes que estão internados e nas suas equipas e vão para instalações de hospitais privados fazer a cirurgia porque lhes faltam membros das equipas, porque lhes faltam condições. E dirão, é má vontade do Bloco de Esquerda. E como não é má vontade do Bloco de Esquerda, eu hoje queria ler o que escreve Fernando Araújo, Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de São João. E queria que ouvissem o que escreve hoje no Jornal de Notícias. E é sobre este orçamento. O mesmo Estado que não dá autonomia às instituições para a contratação e não qualifica os vencimentos, oferece valores 5 vezes superiores a quem se disponibiliza a trabalhar em prestação de serviços. O sinal pode não ser o pretendido, mas a direção é clara e aponta-lhes a porta de saída, desestruturando de forma irremediável o Serviço Nacional de Saúde. Como digo, a direita não tem nada com que se preocupar com este orçamento. Sabem, há duas formas de cortar salários. Uma é pela lei, outra é encolhendo os ombros à inflação. Também há duas formas de privatizar os serviços públicos. Uma é pela lei, outra é deixando que se degradem. Acho que a direita pode ficar sossegada, eu pela minha parte não fico.
Muito obrigado. Para intervir sobre a mesma temática, tem a palavra o Sr. Deputado Luís Soares, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. e Srs. Secretários de Estado. É muito bom o debate da saúde entre a direita e o Bloco de Esquerda, porque, precisamente, permite-nos compreender que o Partido Socialista está no sítio certo. defesa do Serviço Nacional de Saúde, supletivamente com o setor social e o setor privado.